A última intervenção neste debate do Plano e Orçamento, dou a palavra ao Sr. Subsecretário Regional da Presidência para as Relações Externas.
Senhora Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, no âmbito do presente debate sobre as propostas de orientação de médio prazo e do Plano e Orçamento Anuais, começo naturalmente por saudá-la, Senhora Presidente da Assembleia, bem como todas e todos os Senhores Deputados, passando de seguida a apresentar as linhas principais de orientação estratégica nos domínios das comunidades, dos assuntos europeus e da cooperação externa, com uma dotação prevista em 2013 de 734 mil euros. As políticas setoriais relativas às comunidades açorianas assumem, como orientação geral, deste quadriênio e em conformidade com o programa do Governo, a promoção e valorização da identidade e presença dos Açores, dos açorianos e dos seus descendentes na diáspora. As Casas dos Açores, do continente português, América do Norte e do Sul, bem como todas as instituições representativas e agregadoras das comunidades açorianas da diáspora, desempenham neste contexto e, como sabemos, um papel fundamental. Para além das suas funções nucleares, e que com tanto sucesso têm sido assumidas, de preservação e promoção da açorianidade, da nossa identidade, costumes e tradições, estas instituições são incentivadas a assumir um maior protagonismo também na divulgação dos Açores de hoje, dos seus interesses e potencialidades. A parceria estratégica da região com as Casas dos Açores, com a estabilidade que resulta dos protocolos celebrados, será, pois, reforçada com valências adicionais e a identificação de novas áreas de atuação. O Congresso Mundial das Casas dos Açores de 2013 será uma oportunidade para, em conjunto, analisarmos este ponto e para que as instituições, em parceria com o Governo, identifiquem e abracem, de acordo também com as particularidades dos espaços e comunidades onde se inserem, o contributo renovado que são chamadas a desempenhar. Por outro lado, os Açores descendentes, detentores cada vez mais de posições, cargos de relevo nas sociedades de acolhimento, e em particular as gerações mais novas, constituem-se como agentes incontornáveis da persecução que todos almejamos da presença dos costumes e das tradições açorianas, sendo de igual modo imprescindível a sua ligação aos Açores. Constitui, assim, uma ação prioritária do Governo, um trabalho conjunto com as novas gerações de Açores descendentes, incentivando-os ao associativismo e à participação cívica e social nas suas e nossas comunidades, e, em particular, promovendo a sua contínua integração, que, felizmente, vem já a ocorrer em diversas instituições, nos corpos dirigentes de Casas dos Açores e outros organismos ligados à região. Com este propósito, torna-se, pois, imperativo aproximar estas gerações das suas origens, dar-lhes formação sobre os Açores de hoje, as realizações da nossa autonomia e promover a criação de redes de contacto e de partilha de conhecimentos entre os jovens das ilhas de cá e das ilhas de lá. Com este objetivo, organizaremos este ano um encontro de jovens açores descendentes, o qual, mais do que um mero encontro, se constituirá como uma intensa ação de formação, fonte ativa na criação de sinergias e ligações e contará com a participação de representantes das nossas comunidades no Brasil, do Uruguai, Estados Unidos, Canadá e Bermuda, mas também do movimento associativo da região. Outro desafio da açorianidade relaciona-se com a manutenção da língua portuguesa, enquanto é de ligação privilegiada, não apenas às raízes e às tradições açorianas, mas também entre várias gerações imigradas. Apoiaremos assim o ensino da nossa língua mãe na diáspora, incentivando também o uso de novas tecnologias e uma aprendizagem interativa em articulação com conteúdos sobre a região autónoma dos Açores. Ainda no âmbito das comunidades, teremos em 2013 dois eventos comemorativos, os 60 anos da imigração para o Canadá e os 250 anos do povoamento açoriano do Uruguai, efemérides que serão devidamente assinaladas e potenciadas através da promoção e apoio à realização de iniciativas na região e naqueles países. Transversal à atuação neste domínio será ainda o princípio da estabilidade das parcerias e da continuidade do trabalho das associações interlocutores do Governo, Casas dos Açores e outras instituições, bem como da Rede Internacional de Apoio Social, um conjunto de instituições dos Estados Unidos e Canadá que prestam serviços aos mais diversos níveis aos nossos concidadãos da diáspora. A este propósito, Serão mantidos também, ao longo da legislatura, programas de solidariedade e atenção àqueles que menos sorte tiveram, como os Saudades dos Açores, que visa o reencontro com as raízes daqueles imigrantes que, sem condições económicas, não regressam aos Açores há mais de 20 anos. Em relação à imigração, privilegiaremos um relacionamento próximo e de parceria com as instituições que na região diretamente trabalham e apoiam essas comunidades. Em 2013, indo de encontro de medidas que representem uma mais-valia para a sua plena integração, será promovida a realização de cursos de língua portuguesa para imigrantes residentes no arquipélago. Com estes cursos, os cidadãos estrangeiros que escolheram a região para residir passam assim a ter acesso a uma ferramenta essencial para a aquisição da nacionalidade e para a sua integração. Além disso, atenção especial merecerá também o fomento da interculturalidade, estando previsto o desenvolvimento na corrente legislatura de diversos projetos orientados para as escolas e para os mais jovens, por exemplo, como a exibição iniciada recentemente do programa de televisão Contos de Lago. Em todas as áreas já referidas, da identidade açoriana na diáspora à imigração, manteremos, através de um sistema de candidaturas, o apoio a entidades privadas e a diversos projetos de comprovado relevo regional na área das comunidades. Reformularemos, para o efeito, já em 2013, o regime jurídico de apoios ligados à promoção da identidade, à imigração e a intercâmbios escolares, unificando procedimentos, harmonizando critérios de apreciação e agilizando procedimentos. Por outro lado, o Serviço de Atendimento da Direção Regional das Comunidades, que apoia imigrantes, emigrados e regressados, terá uma preocupação constante com a prestação atualizada de informação, a ajuda a processos administrativos e uma maior proximidade às populações de todas as ilhas. Esta será, aliás, uma linha transversal a todas as ações do Governo. A proximidade, a presença, a atenção e consideração devida às nossas comunidades, dos Açores e da diáspora. Senhora Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, no que toca aos assuntos europeus, o Governo dos Açores prosseguirá a sua ação de análise cuidada, de coordenação interdepartamental reforçada e preparação técnica qualificada, em particular dos vários instrumentos regulamentares, na definição da sua implementação a nível regional, pugnando sempre, junto de interlocutores nacionais e instituições europeias, pela justa tomada em consideração da nossa realidade ultraperiférica e atlântica. Em paralelo, durante a legislatura, será promovida uma série de iniciativas destinadas à aproximação entre os Açores e a União Europeia e à divulgação de temas europeus, muito em particular junto dos mais jovens. Em 2013, dinamizaremos diversas atividades ligadas ao Ano Europeu dos Cidadãos, com especial incidência junto dos mais jovens, como um concurso de trabalhos multimédia e as celebrações do Dia da Europa. Organizaremos, de igual modo, o primeiro encontro regional de clubes europeus, um momento de conhecimento das atividades desses vários organismos, de debate sobre as necessidades específicas e de recolha de contributos para a concretização de um programa regional de apoio às atividades dos clubes europeus dos Açores. Durante o presente ano, será ainda apresentada uma proposta a submeter a esta Assembleia de um regime de apoios, mediante um processo de candidaturas, a projetos sem fins lucrativos promovidos por entidades regionais nas áreas dos assuntos europeus e cooperação. Este diploma incluirá também as bases do regime de concessão de bolsas para a frequência de cursos de pós-graduação e especialização em assuntos europeus e um programa de apoio a estágios em instituições e organizações europeias. Ainda sobre a Europa, trabalharemos em parceria privilegiada com as regiões ultraperiféricas, através da sua Conferência de Presidentes, mas não abdicaremos de procurar e trabalhar novos parceiros e novas redes. Neste sentido, já apresentamos à Comissão Europeia a proposta de criação de um consórcio no âmbito da Semana Europeia das Cidades e Regiões, com as regiões da Bretanha e de Pays de la Loire, das Astúrias, de Vastra Gotaland e de Wales. No que diz respeito à cooperação externa, prosseguiremos, é certo, com um contínuo processo de presença e liderança, assumindo mais responsabilidades e visibilidade, levando a realidade e o exemplo da autonomia e da ultraperificidade atlântica aos diversos organismos de cooperação europeus e de representação institucional do poder regional, da União Europeia e do Conselho da Europa. De salientar, ilustrando esta postura de liderança no âmbito das relações interregionais, que o Sr. Presidente do Governo foi recentemente eleito Vice-Presidente da R20 Regiões de Ação Climática, cabendo assim aos Açores assumir a coordenação no espaço europeu de uma organização de âmbito global. No que se refere à Macaronésia, atenção especial será dada à estruturação do Programa de Cooperação Territorial 2014-2020 e à defesa de uma área de cooperação que abranja, para além de Açores, Madeira e Canárias, também Cabo Verde, permitindo desse modo uma nova geração de apoios à cooperação e uma maior proximidade, política, institucional, mas também económica e empresarial deste espaço atlântico. Nestes três domínios de ação sob tutela das relações externas, trabalharemos ainda com grande proximidade com outros departamentos do Governo, incluindo as áreas do desenvolvimento empresarial, do fomento das exportações e da captação de investimento, bem como no turismo, na identificação de áreas, setores e iniciativas em que, em ligação e potenciando a ação das nossas comunidades, bem como as relações políticas e institucionais com outras regiões, possamos intensificar a criação de mais-valias e sinergias na promoção económica da região. Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, a terminar, referir-me-ei também à comunicação social, domínio na dependência da Presidência do Governo. Tendo em conta o atual contexto económico e reconhecendo a importância fundamental da existência de uma comunicação social regional ativa, dinâmica e plural, o Governo dos Açores apresentou, como é sabido e recentemente, a esta casa um novo Programa Regional de Apoio à Comunicação Social Privada, o Promédia 3. Com este enquadramento para a legislatura e numa perspectiva de aperfeiçoamento em relação a anteriores programas, destacam-se, para além do esforço na atribuição de liquidez às empresas, a indexação de apoios e majorações à manutenção e reforço de postos de trabalho. Em 2013, prevê-se um investimento de 515 mil euros, montante que corresponde a uma manutenção dos valores médios da anterior legislatura e que dá bem nota do esforço e prioridade do Governo dos Açores sobre esta matéria, consciente que está dos desafios do panorama atual da comunicação social, em que avultam os impactos negativos no aumento das receitas por força da conjuntura económica. Por outro lado, e sem prejuízo do processo de conversações com o Governo da República e com o Conselho de Administração da RTP, no sentido de garantir a componente regional do serviço público no âmbito do plano de reestruturação da RTP, prevê-se ainda um montante de 75 mil euros de apoio complementar ao serviço público de rádio e televisão da região. Este valor representa, ainda mais no decurso de um processo de reestruturação, mais um exemplo do compromisso do Governo dos Açores no sentido da contínua qualificação dos meios e recursos técnicos da rádio e televisão públicas, bem como ao reforço da cobertura do seu serviço em todas as ilhas. Disse.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Subsecretário, estão abertas as inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, eu devo dizer que nesta matéria não tenho grandes diferenças em relação àquela que é a perspectiva do Governo Regional sobre esta matéria. Julgo, aliás, que os partidos aqui presentes nesta discussão não têm sobre esta questão da diáspora açoriana, das nossas comunidades e da importância da projeção externa da região, muitas diferenças. O que nos interessa nesta matéria é, de facto, promover a ligação cada vez mais próxima com a nossa diáspora. E potenciando, assim, aquele que é o enorme potencial da comunidade açoriana, não pensando apenas nos 250 mil habitantes que a região autónoma dos Açores tem, mas pensando também nos 3 milhões de açorianos e descendentes de açorianos que vivem sobretudo na América do Norte. Se pensarmos assim, pensamos nos Açores grandes, nos Açores com muito potencial. E é necessário, na nossa perspectiva, e eu sei que o meu tempo já deve ter terminado e vou já terminar, Sra. Presidente, eu sei que é fundamental que esta cooperação não seja apenas uma cooperação meramente cultural e sentimental e de saudade, mas seja também uma cooperação em que se faça um esforço muito grande por parte do Governo Regional no sentido de tentar criar pontes de intercâmbio, de colaboração na área económica, que à nossa escala se exerça uma diplomacia de caráter económico mais forte. No fim da minha intervenção, quero deixar-lhe algumas questões, três questões muito específicas. A primeira tem a ver com o pedido que lhe faço de me descrever algumas das ações que estão previstas para as comemorações dos 250 anos do povoamento açoriano no Uruguai. A mesma coisa em relação aos 60 anos de imigração açoriana para o Canadá. Depois, peço que me descreva os resultados concretos obtidos no âmbito da Cimeira dos Arquipélagos da Macaronésia. São estas as questões que tinha para lhe colocar.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Tem a palavra o Sr. Subsecretário.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Paulo Estevão, concordando desde logo com a sua intervenção e palavras iniciais, aproveito também para registar e para manifestar nesta que é uma área que deve ser uma área de unidade e de visibilidade externa da nossa região, a nossa disponibilidade, que é transversal a outras áreas, mas muito em especial também nesta área, para acolher os contributos, enfim, das senhoras e dos senhores deputados e das diversas forças políticas. Em relação às ações previstas para o Uruguai e para o Canadá, devo dizer que estão em preparação uma série de atividades junto das comunidades e na nossa região. Junto das nossas comunidades, privilegiamos as parcerias com as entidades do Canadá e no Uruguai, nomeadamente as nossas Casas dos Açores. Neste momento, nos termos dos protocolos celebrados, as Casas dos Açores apresentam até 31 de março o seu programa de atividades e nós decidiremos as parcerias em função disso. E, portanto, muito em breve iremos anunciar este que é um programa, será um programa. Mas posso adiantar também desde já que vamos preparar iniciativas na região, por exemplo, junto das escolas, levando alguns dos nossos imigrantes que foram para o Canadá para compartilharem as suas experiências e para transmitir aos mais jovens também aquilo que eram os Açores de então e os Açores de agora. Vamos organizar, de um ponto de vista científico, com a Universidade dos Açores, seminários comemorativos e evocativos destas duas imigrações muito diferentes. A imigração para o Uruguai, há 250 anos, teve um caráter, obviamente, completamente diferente. E também, junto dessas instituições, com a Casa dos Açores do Uruguai, com as entidades oficiais do Uruguai, do mesmo modo como no Canadá, vamos organizar, desde logo, obviamente conferências, sessões solenes comemorativas e também ações junto das escolas promovendo estas comemorações junto dos alunos, nomeadamente ligando também à questão do ensino do português e da promoção da língua portuguesa no Canadá. Em relação à Cimeira dos Arquipélagos da Macaronésia, Sr. Deputado, a Cimeira decorreu em 2009, foi criada esta Cimeira. Esta Cimeira está ainda sob a presidência de Cabo Verde. As nossas expectativas são que, com o novo quadro e a estruturação de um novo quadro de cooperação e de financiamento europeu, possamos estruturar uma cooperação que englobe os arquipélagos de Açores, Madeira e Canárias e Cabo Verde, para que possamos também dar um novo impulso a esta cooperação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Subsecretário. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, tem a palavra o Sr. Deputado José Sambento. Peço 4 minutos.
Senhora Presidente da Assembleia, Senhora Sr. Presidente do Governo Regional, Senhoras e Srs. Deputados, por razões temporais irei abreviar a minha intervenção, não sem, no entanto, referir que, no que diz respeito ao Programa 14 do Plano de Investimentos, Comunidades e Cooperação Externa, o Governo inscreveu uma dotação que representa uma redução, representa um corte, é verdade, mas, apesar disso, nós consideramos que estamos perante uma alocação de recursos que permite implementar uma estratégia coerente e que será, por isso, capaz de atingir os objetivos definidos no programa de governo que aprovamos aqui em novembro. Os açorianos confiaram uma maioria absoluta ao PS para governarmos em circunstâncias particularmente difíceis. Nós sabemos bem disso e o PS respeitará o contrato eleitoral firmado com os açorianos em outubro. Senhora Presidente da Assembleia, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Deputados e Srs. Membros do Governo. Ainda antes de terminar, gostaria de abordar um assunto da maior importância para a nossa região e para o qual o meu grupo parlamentar tem dedicado a maior atenção: a anunciada diminuição da presença norte-americana na base das Lajes. Constrangimentos de tempo impedem-me de abordar detalhadamente vários aspectos referentes a este problema. Aproveito para lembrar que este tema mereceu, há 2 meses atrás, uma interpelação ao Governo Regional. Neste debate, o PS preveu o grande trabalho e o grande património político que temos na defesa da base das Lajes, na valorização desta infraestrutura, na defesa dos postos de trabalho civis portugueses e também dos direitos dos trabalhadores e ainda na maximização do impacto económico da presença de forças americanas nas Lajes. Saliento, todavia, que numa abordagem centrada apenas em aspectos socioeconómicos e segundo dados realizados por um estudo da Câmara Municipal da Praia da Vitória, que poderemos estar a ser confrontados com um cenário marcado por um impacto de redução de 1/3 no PIB do Conselho da Praia e de quase 10% da Ilha Terceira. Reafirmamos que os Estados Unidos, face às opções que tomam no quadro dos seus interesses nacionais, mas também das alianças e acordos a que estão vinculados, têm a obrigação de considerar o passado da sua presença nos Açores, a história da relação com Portugal e o acolhimento que sempre mereceram numa região amiga. Do nosso ponto de vista, a decisão anunciada pelas autoridades americanas acarreta responsabilidades concretas. As autoridades dos Estados Unidos têm a obrigação de ponderar as circunstâncias sociais por forma a atenuar os impactos das medidas a implementar. O Governo Regional contará sempre com o apoio do Grupo Parlamentar do PS em todas as medidas que entender tomar na defesa dos interesses da região e na construção de um amplo consenso político no tratamento desta questão sensível. Registamos mesmo, mais uma vez, tal como já tínhamos feito, a forma atenta, ativa e inovadora com que o 11º Governo Regional dos Açores tem atuado neste dossiê, particularmente o Sr. Presidente do Governo. Em nosso entender, e decorridos que estão vários meses após as declarações de responsáveis do Governo da República sobre a base das Lajes, o momento atual impõe que este Parlamento tome mais uma iniciativa em defesa da base das Lajes e dos seus trabalhadores. Nós não enjeitamos as nossas responsabilidades, mas não ignoramos o contexto nacional de soberania de que esta matéria se reveste. Apesar da nossa autonomia constitucional, nós não podemos esquecer aquilo que compete à soberania nacional nesta matéria, ou seja, ao Governo da República Portuguesa. Compete ao Governo da República liderar as negociações em nome do interesse nacional. E em nome deste mesmo interesse nacional que o Governo da República deve traduzir neste processo negocial as posições legítimas que o Governo Regional dos Açores consensualizou internamente com todos os parceiros envolvidos, incluindo este Parlamento. Considerando o papel essencial que os Açores assumem na relevância geoestratégica nacional e na projeção atlântica portuguesa, é fundamental que o Governo do país defina com urgência uma posição clara e inequívoca sobre o processo relativo à base das Lajes. É nosso entender, isto não tem acontecido. Por isso mesmo, o Grupo Parlamentar do PS irá propor, na comissão especializada em razão desta matéria, que uma delegação do Parlamento açoriano reúna, com a maior brevidade possível, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e com o Ministro da Defesa Nacional. Nós não cometeremos o erro da inação.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Nuno Melo Alves. Sr. Deputado Nuno Melo Alves, tem a palavra.
Sr. Presidente, antes, quanto tempo é que ainda dispomos? Um minuto? Então, muito obrigado, Sra. Presidente. Serei muito breve. Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo Regional, Sras. E Srs. Membros do Governo Regional. Por um lado, satisfação com este assunto a ser trazido aqui, agora, neste momento, com este nesta apresentação deste secretário, porque no programa de governo este secretário que falou há pouco limitou-se a dizer que não era da sua competência, portanto, felizmente que agora já parece que é. No programa de governo foi assim, está escrito nos diários desta Assembleia. Por outro lado, em jeito de iniciativas, falarmos aqui de duas coisas. Uma, no seio de uma comissão parlamentar, quando reunida com o Presidente da Câmara Municipal da Praia, a atitude do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia em relação a este problema foi achar que as empresas municipais dessa Câmara, apesar dos milhões de euros que devem, o orçamento municipal da Câmara da Praia não deve aplicar um cêntimo, nem um tostão, para colmatar os impactos da saída dos americanos da base das Lajes, uma vez que isso não são responsabilidades da Câmara da Praia, de acordo com aquele senhor Presidente de Câmara. E, neste orçamento, vemos um pouco plasmado também esta atitude, é que não são problemas, não são contas deste Rosário, são problemas da República. A bancada do Partido Socialista fecha, assim, este debate do plano e do orçamento com chave de ouro, encerra como começou, a falar mal do Governo da República. Isso é que é governar, meus senhores.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Ventura.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhores membros do Governo.
Sr. Deputado, eu não tenho tempo para responder.
Pois, eu não lhe vou fazer uma pergunta. Fique descansado. Vou fazer um comentário que acho que é importante fazer nesta altura. Obviamente que o assunto da base das Lajes é um assunto que tem preocupado esta Assembleia, não só nessa legislatura, mas também nas várias legislaturas que tem marcado o nosso Parlamento Regional. Têm sido várias as diligências, várias as comissões constituídas para o efeito, várias as afirmações regionais perante a República. É verdade, aquele é um espaço cuja responsabilidade administrativa é do Governo da República, mas obviamente não nos devemos esquecer da nossa responsabilidade regional, da nossa autonomia e da nossa vontade também fazer as coisas acontecerem e darmos a resposta a situações que o nosso espaço territorial nós achamos por bem construir de forma a que se minimize todos os impactos negativos sobre a vida dos açorianos e, em especial, sobre a vida dos terceirenses, quer pela redução do número de postos de trabalho, quer pela diminuição da atividade económica, direta ou indiretamente. Sr. Deputado José São Bento, o meu comentário é no sentido de dizer que essa sua proposta foi por nós endereçada assim, no âmbito da Comissão de Política Geral, a 30 de novembro de 2012. Ou seja, o PSD propôs que no âmbito daquela que foi a comunicação dos Estados Unidos para a redução do número de trabalhadores, a Comissão de Política Geral estabelecesse um conjunto de audições para acompanhar o processo. Era necessário. E nós estamos, efetivamente, a Comissão de Política Geral está a acompanhar o processo. E dentro desse conjunto de audições estava incluído, de facto, um conjunto de ministros da República e, inclusive, a Embaixada dos Estados Unidos também. E, portanto, penso que esses trabalhos estão planeados, penso que esta decisão está estabelecida, essa decisão está estabelecida e, portanto, o que o senhor vem hoje aqui dizer não é mais do que o que já estava previsto. Não se trata de nenhuma novidade. Estava, contudo, na expectativa que da parte do grupo parlamentar do PS houvesse uma iniciativa de âmbito regional neste plano e orçamento, no sentido de minimizar a diminuição dos postos de trabalho e a economia na base das Lajes. E, portanto, esta vossa opção e este vosso passa-culpas que temos tido vindo a assistir constantemente nessa discussão do plano regional não se veio a consubstanciar numa proposta em concreto. E, portanto, aquilo que nos traz sobre a base das Lajes não é mais do que existe, que já está planeado, que já está decidido e que já está acertado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado José Sambento pede a palavra para... Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu queria pedir à Sra. Presidente que solicitasse esse documento, esse referido plano, que nós não temos conhecimento. Esse plano não foi apresentado na Comissão de Política Geral, não foi referido como uma proposta que devia ser deliberada, foi feito apenas um primeiro contacto que foi estabelecido e que nós efetivamente reunimos com, nomeadamente, a Câmara da Praia da Vitória, e, portanto, isso que fique bem claro. Esta tentativa, que eu lamento, numa circunstância
deputado,
que nós não temos tempo
para responder, de fazer que seja entregue à mesa o documento.
De uma proposta do PSD,
deputado,
lamento muito,
deputado,
mas se fosse efetivamente verdade, nós
deputado,
não teríamos qualquer problema em admitir
já fez,
que admitir
já fez
que
o seu pedido,
uma boa
o seu,
proposta.
O deputado já fez o seu pedido, agradeço que não... O Sr. deputado António Ventura tem a palavra.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, para dizer que efetivamente o Sr. deputado José Sambento acabou de facto, confirmar aquilo que eu dizia, que houve uma comunicação por parte do grupo parlamentar do PST no sentido de haver estabelecimento. E aquilo que a Comissão de Política Geral está a fazer é, obviamente, seguir essa comunicação e este conjunto de audições.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa Pereira pediu a palavra. Tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, eu acho que é importante, por uma questão de esclarecimento completo desta situação e porque está em causa a Comissão Política Geral, a qual eu presido, eu devo informar que no dia 30 de novembro de 2012, às 10h39, remeti ao Sr. Deputado Sambento uma proposta de agendamento de trabalhos da Comissão que dizia, e vou citar o e-mail que enviei: acho que será consensual a Comissão de Política Geral, no âmbito das suas competências, desenvolver de forma planeada um conjunto de audições sobre a situação da base das Lares, ouvindo nomeadamente, e por exemplo, o Governo Regional, os representantes dos trabalhadores, o Embaixador dos Estados Unidos e o Governo da República. E depois perguntava se ele estaria de acordo com esta sugestão e que só avançaria com a concordância do Partido Socialista. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhores deputados, Sr. Deputado José Sambento, não tem tempo, pergunto-lhe para que é que pede a palavra.
Só para fazer mais uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, para dizer aqui aos colegas, como é evidente, eu não tenho conhecimento deste meio. Aquilo que falei com o Sr. Presidente da Comissão foi que nós faríamos uma primeira sequência de encontros, como efetivamente fizemos, e que depois iríamos analisar outras eventuais
diligências a Assembleia...
no quadro da evolução que este processo teria.
Penso que a Assembleia está esclarecida sobre essa situação.
Muito claro, vou verificar
o e-mail. Penso que a Assembleia ficou esclarecida sobre essa situação e da sua posição. Senhoras e senhores deputados, penso que não há mais inscrições sobre este ponto do debate e, sendo assim, vamos encerrar o debate na generalidade. Regressamos às 17 horas para as intervenções finais. Apenas alerto para aqueles que irão intervir para o escrupuloso cumprimento dos tempos que foram definidos em Conferência de Líderes. Vamos fazer então um intervalo, regressamos às 5.